Senhor presidente, prezadas senadoras, prezados senadores, ocupo esta tribuna na tarde de hoje para falar de dois temas que eu considero extremamente importante. Um deles se refere à campanha da fraternidade deste ano e quero aqui parabenizar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, pela abertura, no dia de ontem, da Campanha da Fraternidade 2011, que tem por tema Fraternidade e a Vida no Planeta, e lema A Criação Geme em Dores de Parto. A campanha deste ano se coloca em sintonia com uma cultura que está se expandindo cada vez mais em todo o mundo, que diz respeito pelo meio ambiente. Lembro que o meio ambiente é motivo de grande preocupação para a sociedade em geral e repensar as relações entre o ser humano e a natureza, reconhecendo seus laços de intimidade e de coexistência, é tarefa preponderante. As mudanças, no entanto, só acontecem se forem planejadas, com estratégias bem definidas e no horizonte de tempo, aplicando o modelo democrático e popular e amplamente participativo. Emerge para os gestores públicos a real necessidade de fundar as bases de um desenvolvimento sustentável e a distribuição de renda. É necessário o resgate da responsabilidade ética que motive e faça convergir ações de cunho social até de alcance planetário, visando o cuidado do planeta Terra. Em especial, senhor presidente, neste momento de enfrentamento no Brasil de tragédias provocadas pelas mudanças climáticas, como as enchentes na região serrana do Rio de Janeiro, ocorridas no início do ano, que vitimaram centenas de pessoas. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, precisamos mudar hábitos que se perpetuam para defender o meio ambiente e a sobrevivência do planeta e das pessoas. Quando pensamos em economia, temos de pensar na sustentabilidade do planeta. As políticas têm que ser gestadas pensando na promoção do bem-estar e no desenvolvimento do nosso planeta. É preciso conviver harmonicamente com a natureza e com o planeta. E aqui, senhores senadores e senhora senadora, aproveito a ocasião para fazer um convite a todas as senadoras, a todos os senadores, aos funcionários desta casa, para participarem da sessão especial que ocorrerá nesta casa, por sugestão do nosso mandato, na próxima terça-feira, dia 15 de março, a partir das 2 horas da tarde. Na sessão, vamos celebrar, em conjunto com a CNBB, o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica. Eu informo ainda que, no Espírito Santo, a campanha da Fraternidade será lançada em Vitória, nossa capital, neste domingo, dia 13 de março, às 15h30 da tarde. A expectativa é de que, como em anos anteriores, milhares de capixabas participem do lançamento, com a saída do Palácio Anchieta, uma caminhada pela Cidade Alta, com 4 paradas para a encenação da Paixão de Jesus e encerramento na Praça Costa Pereira, que também fica no centro da capital. Destaco que esta é a 47ª campanha da Fraternidade e que esta não é a primeira vez que se aborda o tema meio ambiente. Em 1979, a campanha discutiu o tema Preserve o que é de todos. Quem é que não se lembra desta linda campanha da Fraternidade? Foi muito bonito. Em 2004, Fraternidade e Água, Água Fonte de Vida, que também houve uma grande e expressiva participação do povo, senhor presidente. E em 2007, a Amazônia foi lembrada, Fraternidade e Amazônia, Vida e Missão neste Chão. Também houve uma participação bastante intensa. Aqui eu quero destacar que as campanhas da Fraternidade, esta deste ano, é a 47ª, tem tido por parte não só dos cristãos católicos, mas por parte dos movimentos sociais, uma ampla adesão aos temas propostos pela CNBB. Isso é muito importante, porque trabalhamos o caráter educativo da consciência popular, da consciência do nosso povo e, neste caso, com relação à consciência ambiental. Então, nós aqui parabenizamos mais uma vez a
Vossa
conferência...
Vossa Excelência me concede uma parte, senadora
Sim,
Ana
com
Rita.
Certeza, senador.
Senadora, eu quero louvar a Vossa Excelência por esta iniciativa louvável, elogiosa, em pedir ao Senado Federal a realização de uma sessão especial visando enaltecer o trabalho da CNBB, que designou, que colocou este ano o seu tema principal, o meio ambiente, como preocupação fundamental do ser humano, não só do brasileiro, na sua luta para a preservação do meio ambiente, das nossas riquezas naturais, tais como se encontram no Amazonas, na Amazônia, onde a nossa floresta, que é um verdadeiro pulmão da humanidade, ela tem que ser cuidada com muito carinho, dentro de projetos de desenvolvimento sustentável, onde a qualidade do ser humano esteja em primeiro lugar, e não os avanços econômicos, materiais ou capitalistas, que muitas vezes subestimam a valorização do meio ambiente como condição indispensável para a sobrevivência da humanidade. Antigamente, os gases, chamados gases do efeito estufa, que, através das chaminés das indústrias, não apavoravam tanto a humanidade, mas ao longo do tempo, os cientistas foram demonstrando, por A mais B, de que as condições climáticas do mundo inteiro estavam mudando, e para pior, em virtude do descuido do ser humano, principalmente daqueles que usavam e ainda usam, como nós, os combustíveis fósseis que expelem tantos gases mortíferos e que contribuem para que a nossa camada de ozônio, que protege a nossa atmosfera, seja um obstáculo à realização de um clima perfeito no nosso globo terrestre. Nós sabemos que o aquecimento global é uma realidade, tem que ser prevenido, combatido. O desenvolvimento tem que combinar com a preocupação com o meio ambiente. Vossa Excelência está de parabéns. Estarei na terça-feira aqui, participando ativamente deste movimento pela preservação total do nosso meio ambiente e apoiando a iniciativa da CNBB. Agradeço a Vossa Excelência.
Senador Valadares, quero aqui agradecer as palavras de Vossa Excelência. Com certeza, a participação de Vossa Excelência na próxima terça-feira será muito importante para que possamos qualificar o nosso debate. E quero também aproveitar este momento para abordar também um outro tema, que nós estamos ainda no mês de março, o mês de março que é dedicado às mulheres. Muito já se falou desta tribuna, através de outras parlamentares, de outros parlamentares, mas hoje, de uma maneira especial, eu quero aqui fazer referência a um artigo que foi publicado pela nossa ministra, a ministra das Mulheres, a Irine Lopes, companheira nossa do Estado do Espírito Santo, que publicou no jornal desta semana, do dia 9 de março, um artigo cujo título é Miséria e Desigualdade de Gênero. E eu quero aqui, se me permitam, fazer a leitura deste artigo, que eu achei extremamente importante e gostaria muito, talvez nem todos tenham tido a oportunidade de ler, de socializar aqui com todos vocês o conteúdo deste artigo. As desigualdades de gênero, a despeito dos avanços dos últimos anos, ainda estão presentes e se colocam como desafio e motivação na elaboração de políticas públicas. A miséria que atinge 8 milhões e 900 mil pessoas é formada, em sua maioria, por mulheres negras e seus filhos e filhas. A alteração deste quadro não se dá por decreto. O Estado cumpre sua função quando estabelece políticas públicas em todas as áreas e trabalha a institucionalização da transversalidade de gênero, raça, etnia e as distintas formas de discriminação na sua ação de governo. Para além das políticas públicas, é preciso mudar uma cultura que tradicionalmente coloca a mulher em posição de submissão aos homens. Enfrentar a desigualdade de gênero passa por erradicar a pobreza e a miséria, objeto central do governo da presidenta Dilma. Com isto, está colocado para a Secretaria de Políticas para as Mulheres a tarefa estratégica de intensificar e ampliar a cobertura das suas ações e articulação com todos os entes federados e a sociedade, na perspectiva de contemplar as mulheres nas políticas públicas, especialmente na promoção de sua autonomia econômica e política. Isso demanda não só uma ação de Estado, mas requer também um processo de diálogo e sensibilização de todas as esferas de governo para dar concretude às políticas para as mulheres e que signifique uma mudança não só da situação de pobreza, mas também uma mudança cultural, de valores, na perspectiva de uma sociedade com igualdade e sem discriminação, reconhecendo as mulheres como protagonistas dessa construção e não como parte submissa dela. A Secretaria de Políticas para as Mulheres traçou eixos prioritários para atuar nas frentes de erradicação da pobreza e miséria, com ênfase na promoção da autonomia econômica e política, como ampliação do acesso ao mercado de trabalho, com capacitação e formação profissional, a formalização do trabalho, especialmente o das empregadas domésticas, a criação de linhas de créditos específicas e o incentivo a cooperativas, associações, pequenas e microempresas de mulheres, o aumento da estrutura social de apoio às mulheres para que possam permanecer no mercado de trabalho, especialmente em regiões com concentração de população vulnerável. O governo federal estabeleceu ser necessário criar e reformar 6 mil creches, sendo 2.100 somente neste ano, selecionando os locais mais carentes. Mulheres sem retaguarda acabam recorrendo a empregos informais ou menos valorizados. Na saúde, a meta é de reformulação do Programa de Saúde da Mulher, ampliação expressiva de diagnóstico e tratamento do câncer de mama e de colo de uterino, além da redução da mortalidade materno-infantil. Outra frente que não terá trégua é o enfrentamento à violência contra as mulheres. E, nesse sentido, a defesa da Lei Maria da Penha é fundamental, pois é um instrumento reconhecido internacionalmente como eficaz para erradicar a violência doméstica. O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, publicado em 2008 pelo IPEA, joga luz sobre vários aspectos, dentre eles a expectativa de vida. Em 2006, enquanto 9,3% das mulheres negras tinham 60 anos ou mais de idade, entre as brancas, essa proporção era de 12,5%. Nos homens, os percentuais vão de 7,8% de negros e 10,6% de brancos. A avaliação do Instituto foi de que essa foi de que essa constitui, portanto, uma das mais perversas facetas das desigualdades raciais existentes em nosso país, pois as únicas justificativas para essas diferenças residem nas piores condições de vida a que negros e negras são submetidos. Embora o Brasil tenha avançado neste espaço, reduzindo em 16% a população de favelas, dados da ONU, divulgados em 2010, sabemos que a maioria é formada por negros e negras, e que são as mulheres que chefiam boa parcela desses domicílios. Portanto, miséria tem cor e gênero, atingindo mais a população negra e prioritariamente as mulheres. Dessa forma, erradicar a miséria no Brasil significa, necessariamente, acabar com a diferença entre homens e mulheres. O primeiro passo dado pelo governo foi o reajuste de 45% no Bolsa Família de beneficiários com filhos até 15 anos. O aumento médio ficou em 19,4%. Vale lembrar que 93% dos usuários do cartão Bolsa Família são mulheres. Finalmente, senhor presidente, senhoras senadoras, senadores aqui presentes. Senador, está pedindo uma parte?
Pode concluir o texto e em seguida...
Estou concluindo, senador Suplicy, em seguida cedo a palavra para a Vossa Excelência. Finalmente, a presença igualitária das mulheres nos espaços de poder é um pressuposto para a democracia. Mesmo sendo quase 52% da população, a representatividade nos executivos e nos legislativos não ultrapassa os 10%, e no judiciário bate 15%. As mulheres estão mudando a sua história e levarão o país a mudar com elas. É assim que terminamos o texto, o artigo publicado pela nossa ministra Irine Lopes. Conceda a palavra ao senador Eduardo Suplicy.
Senadora Ana Rita, quero cumprimentá-la tanto pela defesa das proposições colocadas pela ministra Irine Lopes, que fundamentou tão bem a importância de políticas que venham a resguardar e prover maior igualdade entre homens e mulheres, e assim como também entre as mulheres negras, os homens de toda e qualquer cor. As proposições ali definidas nesse artigo são muito positivas, mas gostaria também de juntar-me à conclamação que Vossa Excelência nos faz para que no próximo dia 15 de março possamos todos refletir melhor sobre a campanha da fraternidade e a vida no planeta da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Quero aqui somar-me às suas palavras e dizer com Dom Dimas Lara Barbosa, secretário-geral da CNBB, o quão importante é que estejamos todos a pensar nos meios de todos nós nos comportarmos de maneira diferente para melhor preservar o meio ambiente, para prevenir os grandes estragos causados pelas enchentes que infelicitaram tantos municípios das mais diversas regiões do Brasil, e inclusive ontem no Mato Grosso do Sul. Hoje ainda vemos um noticiário a respeito de tantas destruições, e Dom Dimas nos chama a atenção de que às vezes até o comportamento do cidadão comum de não jogar detritos nos córregos e nos rios que cruzam as nossas cidades constitui um elemento, além de também termos que estimular as fontes alternativas de energia como a eólica e tantas outras que são potencialmente de enorme aplicação em nosso país. Meus cumprimentos. Na próxima terça-feira estarei aqui atendendo a sua conclamação.
Obrigada, senador Suplicy. Apenas apenas para finalizar, quero aqui parabenizar também a nossa ministra pela força, pela coragem, pela disposição, junto com a sua equipe, viajando pelo Brasil, defendendo o direito de nós, mulheres, e particularmente das mulheres mais sofridas, das mulheres que são vítimas de violência. Então, quero aqui, neste momento, parabenizar todo o seu trabalho, parabenizar o Ministério e parabenizar a nossa presidenta Dilma, que também tem nos ajudado e tem nos representado muito bem como presidente na defesa dos interesses e dos direitos de todas as mulheres desse país. Um abraço, muito obrigada.